Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
Dados recentes do Ministério da Educação mostraram uma baixa qualidade do ensino de uma forma geral no estado do Paraná, seja na educação pública ou privada. E atingir as metas do Plano Nacional de Educação, que é proposto pelo MEC, é importante também para melhorar esses índices e reduzir a evasão escolar. A taxa de abandono no primeiro ano do ensino médio atinge mais de 8% dos alunos. E a taxa de reprovação daqueles que não alcançam as médias para passar de ano chega a 17%.
A taxa de abandono escolar no primeiro ano do ensino médio alcançou 8,6% dos alunos e a taxa de reprovação ficou em 17,3%, segundo a última edição da Avaliação Nacional de Alfabetização. Os dados revelam que cerca de 25% dos alunos desistem da escola ou são reprovados logo no início do ciclo do ensino médio. Essa situação aparece refletida na trajetória de evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e revelam lacunas de aprendizado herdadas no ensino fundamental. Proposta encaminhada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, aos presidenciáveis, traz a importância de se debruçar sobre o problema e, como sugestão para isso, correr atrás das metas estipuladas pelo Plano Nacional de Educação, o PNE. Segundo o diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi, a educação de jovens e adultos associada a uma educação profissionalizante teria um papel emancipador e transformador na vida dessas pessoas.
Então, certamente, esse é um ponto de atenção. Nós temos que mudar a forma de como nós fazemos hoje a educação de jovens e adultos, nesse contingente populacional imenso de 77 milhões de brasileiros, conseguiu efetivar matrículas na educação de jovens e adultos. Então, certamente, nós precisamos melhorar muito.
Reportagem Camila Costa.
Setembro Amarelo é o mês de falar sobre um assunto importante, a prevenção ao suicídio. A campanha do Ministério da Saúde alerta para que os adultos prestem atenção no comportamento, principalmente de crianças e jovens. Casos extremos de depressão podem levar um indivíduo a querer tirar a própria vida. No Setembro Amarelo, a campanha leva informação para que identifiquem casos e saibam encaminhar da maneira correta.
O mês de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio, chamado Setembro Amarelo, amplia o debate sobre esse tema sensível. Esse é um fenômeno pouco compreendido e que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades e orientações sexuais. Não sabemos exatamente quem está suscetível. Nos dados apresentados pelo Ministério da Saúde, chamou atenção o alto número entre jovens de 15 a 29 anos que tiram as próprias vidas. Essa é uma triste experiência, como relata a estudante de 19 anos, Ludmila Almeida.
Tive amigos que cometeram suicídio por não ter com quem conversar ou pelos pais acharem que aquela tristeza não era nada. Já tive de ligar para a mãe de uma amiga e explicar a gravidade da situação antes que algo ruim ocorresse.
Apesar disso, existem formas de perceber os sinais de quem perdeu a vontade de viver e ajudar quem está em uma situação como essa, como explica o coordenador nacional de saúde mental do Ministério da Saúde, Quirino Cordeiro.
O indivíduo que diz que cometeu suicídio, ou que a vida não vale mais a pena, que ele está cansado de viver, ou às vezes a mensagem vem de uma maneira mais velada, o indivíduo pode falar, por exemplo, que gostaria muito de dormir e não acordar mais. Então, sempre que a gente está diante de uma situação, né, que você tem indícios da presença de um transtorno mental, como depressão, por exemplo, é sempre importante que a família atente para isso, busque conversar, acolher o indivíduo, vá com o indivíduo buscar um tratamento apropriado, buscar um cuidado apropriado de um profissional da área da saúde, em especial um profissional da área de saúde mental.
Para reduzir o número de mortes por suicídio, desde 2017, o Ministério da Saúde tem organizado ações estratégicas. Isso resultou na criação de um chamamento público, que começa em outubro, para a realização de projetos que tenham foco na prevenção ao suicídio dentro do Sistema Único de Saúde. E se você está passando por problemas e não tem com quem conversar sobre isso, é possível ligar para o Centro de Valorização da Vida pelo número 188. O CVV é um serviço de atendimento voluntário e gratuito 24 horas todos os dias. Reportagem Janari Damascena.
O Ministério da Saúde também está reforçando a necessidade de que adolescentes recebam as doses da vacina contra o HPV. Meninas e meninos devem receber duas doses da imunização.
Mais da metade da população brasileira está sujeita a contrair o HPV, um vírus que pode provocar câncer quando não tratado adequadamente. A vacina é a medida mais eficaz para prevenir a infecção. Por essa razão, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos devem receber duas doses com intervalo de 6 meses entre elas. Só assim a proteção será completa. A coordenadora do Programa Nacional de Vacinação, Carla Domingues, fala dos efeitos protetores da imunização contra o HPV.
Mas o mais importante é deixar claro que se nós vacinarmos toda essa população, tanto de meninos quanto meninos, nós estaremos protegendo as meninas contra o câncer do colo do útero, os meninos contra o câncer de pênis e de ânus, e as meninas e meninos contra o câncer de cabeça e pescoço. Então é importante entender que essa vacina protege contra inúmeras doenças e nós poderemos ter no futuro gerações livres desse tipo de enfermidade.
A previsão é de que 20 milhões de adolescentes busquem os postos de vacinação ainda neste ano. Reportagem Aline do Vale.
E você certamente tem recordações de quando era criança. Espero que sejam boas memórias. Hoje a coluna Pequenas Conversas fala sobre o assunto: como deixar marcas positivas nas memórias dos nossos filhos? Vamos às recomendações da médica Lucy Pfeiffer.
Pequenas Conversas. Vamos falar mais um pouquinho sobre crianças e adolescentes. Nas nossas pequenas conversas, falaremos sobre como cuidar, como acompanhar, como estimular as crianças que não nascem prontas. Elas precisam do mundo adulto para ensinar como é viver entre nós, como viver entre outros pares e também como se conhecer e conhecer das suas possibilidades. Um bebê aprende com o que vê, com o que escuta, com o que sente. São os pais que ensinam a ele o seu valor. Desde o início, ele nos procura com olhar, e falamos isso alguns dias atrás. Ele leva à boca tudo o que puder levar a partir dos 2, 3 meses de idade, e é assim que ele aprende como são as coisas, suas texturas, seus gostos. E isso nós vamos ter como memória para o resto da vida. Por isso, sensações agradáveis da infância são aquelas que nós carregamos para sempre. Por exemplo, o cheirinho da comida da nossa mãe, da nossa avó, dos nossos pais, um gostinho da natureza aonde fomos levados por aqueles que a gente amava na infância. Então, é muito importante que quando se tem um bebê, quando se tem uma criança, possa se contar a ela tudo sobre o mundo, sobre as coisas que a rodeiam. Contar histórias, uma atitude muito boa para que ela possa lidar com o certo, com o errado, com o bem e o mal, e aprender que o mundo é composto de tudo isso e que ela vai ter que criar instrumentos nesse comecinho de vida para poder enfrentar o certo e o errado. Com os nossos exemplos, ensinamos a criança. Não adianta a gente dizer não grite ou não fale alto se gritamos com ela. Não adianta a gente dizer não minta se de repente ela nos pega dizendo para alguém: conte que eu não estou aqui no telefone, por exemplo. E isso são incoerências que a criança vai registrando. Então, vocês que são pais, vocês que são professores, vocês que são responsáveis pelo cuidar de uma criança, lembrem sempre que ela está muito atenta aos nossos atos, ao que dizemos, ao que fazemos. Mesmo quando elas parecem muito longe no seu mundinho, brincando sozinhas, os ouvidos estão atentos, o olhar também. E a cada gesto ou fala ou atitude incoerente ou errada, como por exemplo passar no sinal vermelho quando estamos dirigindo, ela vai registrar. Então preste atenção. Nós somos o modelo, o espelho, por onde nossos filhos, aquelas crianças que cuidamos, vão seguir os exemplos da vida. Eu sou Lucy Pfeiffer, médica, pediatra, psicanalista. Até breve.
Pequenas Conversas.
E com este assunto a gente encerra o Paraná em Rede de hoje, desejando a você uma ótima semana. A gente se encontra amanhã. Ótimo dia e até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.